Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia.
Salve, meu caro Anderson. Para mim é sempre um prazer conversar com vocês, com os ouvintes aí do Faixa Livre.
Paulo, muito obrigado por mais uma vez você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, um tema que tomou conta do noticiário internacional nos últimos dias foi esse pacto histórico anunciado por Estados Unidos, Austrália e Reino Unido em uma tentativa de conter o avanço da China nas áreas militar e tecnológica, especialmente na região do Indo-Pacífico, que inclui os oceanos Índico e Pacífico. O acordo, denominado de AUKUS, promoverá o compartilhamento de avançadas tecnologias para a defesa militar e facilitará a troca de informações e conhecimento sobre inteligência artificial, cibernética, sistemas subaquáticos e capacidades ofensivas a longo alcance. É evidente que essa articulação militar provocou muita polêmica, Paulo, com reações não só dos chineses, mas também de outros atores no cenário geopolítico, dos quais vamos falar mais à frente. Mas primeiro, Paulo, como é que você observa esse acordo entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido para frear o desenvolvimento militar da China?
Bom, podemos naturalmente observar esse acordo como mais uma iniciativa norte-americana para tentar justamente conter a influência e a projeção de poder da China, tanto no contexto ali da Ásia-Pacífico, né, quanto no Oceano Índico, né? Então, a Austrália tem evidentemente, né, um peso geopolítico estratégico muito singular, né, pela posição do seu território. E um aliado tradicional dos Estados Unidos, né? Um país com quem eles convergem já do ponto de vista estratégico-militar. Já nos últimos tempos, né, percebia assim, um estreitamento das relações entre Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia, né, bem antes desse acordo envolvendo o Reino Unido. Já havia uma convergência de forças importante, né, no âmbito do chamado Quad, né, justamente com esses quatro atores, né, Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia. E o objetivo era conter, muito especialmente, não só a posição chinesa, mas as relações da China com o Paquistão. A China tem projetado poder, né, no espaço ali do Oceano Índico, né, chegando até o Mar da Arábia, o chamado colar de pérolas, né, uma série de posições, né, que a China mantém ali ao longo daquele espaço marítimo, e o Paquistão tem sido um aliado muito importante para a China, né? Inclusive com investimentos chineses de maneira importante, né, no território paquistanês, infraestrutura, né, a posição estratégica do porto de Gwadar ali no Paquistão. Então havia uma preocupação de Washington, né, claro, aí juntamente com a Índia, né, que é o grande contraponto ao Paquistão, envolvendo também justamente a Austrália, que é a bola da vez agora desse acordo AUKUS, né, e o Japão, né, esses quatro atores dialogando de forma crescente para tentar justamente conter a influência chinesa e o avanço das articulações da China com o Paquistão. Então, esse novo acordo, né, claro que ele traz, né, alguma novidade, por óbvio, mas ele vai na mesma direção, né, ou seja, é mais um esforço estratégico militar norte-americano para ganhar maior robustez, maior musculatura, maior densidade, né, ali naquela região, né, considerando o caráter estratégico da Ásia-Pacífico, né, e do Oceano Índico, e fortalecer a capacidade militar da Austrália se torna importante, né, nesse sentido para os Estados Unidos, né? Dar à Austrália, né, um poderio militar maior, né, poder contar com submarinos nucleares, né, ajudaria, né, a conter eventual projeção chinesa, né, naquele espaço, e, claro, afirmar os interesses norte-americanos na área.
Já os chineses consideraram extremamente irresponsável esse acordo militar para intensificar a vigilância do Indo-Pacífico, Paulo. De acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, o movimento de Estados Unidos, Austrália e Reino Unido minou seriamente a paz e a estabilidade da região e vai contribuir para a intensificação de uma corrida armamentista. Os chineses defendem acordos regionais para a manutenção da paz e do desenvolvimento, além do incentivo à confiança mútua e cooperação entre as nações. Diante desse acordo do AUKUS, Paulo, como é que fica a posição da China naquela região? Esse desenvolvimento militar dos chineses representa algum tipo de risco, de fato, ou é apenas, mais uma vez, essa coalizão imperialista querendo se sobrepor ao avanço do país asiático?
Bom, a China, ela mantém suas estratégias, né, para a região, ali para o seu entorno regional, né, temos que reconhecer, né, a prioridade que a China dá alguns espaços geopolíticos, né? Então ela tem, né, uma grande preocupação com alguns gargalos, né? O que em inglês se chama de choke points, né? Então tem um controle importante ali sobre alguns estreitos, né, que poderiam prejudicar a circulação de mercadorias chinesas, né, e a importação, por exemplo, de hidrocarbonetos do Oriente Médio. Então, né, manter uma posição firme no Mar do Sul da China é fundamental para o acesso ao Estreito de Malaca, né, da mesma maneira, né, manter posições firmes ali, né, por exemplo, né, o Porto de Gwadar, né, já comentado, no Paquistão, né, é estratégico, né, porque é uma área muito próxima ali, né, justamente ao Estreito de Hormuz, e o acesso, né, fundamental ao Golfo Pérsico. Da mesma maneira, manter uma presença também ali no Chifre da África, né, fundamental, lembrando que a China tem uma base militar no Djibouti, já tem uma base no Djibouti, né, importante, né, para ter um controle ali sobre o Estreito de Bab el-Mandeb, né, e o acesso que ele dá ao Mar Vermelho. Então, a China tem, né, posições muito definidas, né, em algumas áreas, geralmente, né, relacionadas com preocupações de cunho econômico, né, para garantir, né, o acesso a alguns estreitos e a normal circulação de mercadorias chinesas, né, ou de importações por parte do gigante asiático, né. Então, claro que dentre esses exemplos, né, o Mar do Sul da China tem sido aquele que chama mais atenção, né, por conta, né, do avanço ali da presença de ilhas artificiais, né, por parte da China, a China ampliando a envergadura da sua presença, e isso cria, né, constrangimentos nas relações, por exemplo, com as Filipinas, com o Vietnã e com outros países que têm pretensões de controle sobre aquele espaço marítimo, né. Essas disputas têm sido bastante agudas ali, né, ao longo das últimas duas décadas. Mas há uma prioridade econômica, né, no foco chinês, né. A China ela busca o tempo todo neutralizar, né, qualquer ideia de pretensão hegemônica, né. Sempre a política externa chinesa, né, afirma que o seu foco é o desenvolvimento, né. Vale dizer que a política externa do país se vale de alguns conceitos muito importantes, né, como a ideia de um desenvolvimento pacífico, de uma ascensão pacífica, né, o que sinaliza naturalmente para um país que não busca uma hegemonia, né, no sentido de não querer impor, né, uma ordem pela força, né, aos outros atores, né, não submetê-los pela força, né, não afirmar uma posição hegemônica. E sempre dando destaque a entendimentos de ordem comercial, né, acordos na área de infraestrutura, né, e aí nós temos, claro, né, a nova Rota da Seda, né, nós temos essa área de livre comércio agora, né, de alguma maneira coordenada pela China, né, essa parceria econômica regional abrangente, né, que reúne a China e outros 14 países na região, no sentido de dinamizar as trocas entre eles. Então, nada indica, né, propriamente que temos a China com uma postura efetivamente hostil, né, no sentido de querer impor as suas vontades a quem quer que seja na região. Claro que ela tem uma postura pragmática, lúcida, né, busca neutralizar, né, qualquer ameaça a seu território, a seus interesses econômicos, né, por isso a preocupação com os estreitos, mas em consonância com o discurso chinês, né, de não haver pretensões hegemônicas, não tem havido, de fato, né, ações propriamente hostis, né, contra atores na região, né. Então, a atuação dos Estados Unidos, em parceria agora com a Austrália, enfim, né, o diálogo estreito com a Índia, com o Japão, acabam muitas vezes justamente trazendo, né, um cenário futuro de maior incerteza, porque sim, né, esse tipo de iniciativa, né, pode acabar levando os chineses a terem reações mais duras, né? E o próprio governo chinês, né, em resposta ao AUKUS, declarou que isso pode criar uma corrida armamentista na região, né, e que, né, era uma decisão irrefletida, né, e um acordo mal pensado, digamos assim, né?
Você acha, Paulo, que esse acordo entre os três países tem mesmo capacidade de evitar a expansão militar chinesa no mundo? Não é muita pretensão diante de tudo que nós temos visto em torno do crescimento nessa que deve se tornar, em breve, a maior potência do planeta, Paulo?
A realidade da China como potência global, né, ela não tem como ser revertida, né? A China é claramente uma grande potência global, né, um ator que tem um peso absolutamente extraordinário, já é o principal player no comércio internacional, tem mantido um crescimento econômico extraordinário, mesmo no ano passado, em plena pandemia, né, a China conseguiu manter um crescimento econômico, claro que não no ritmo de anos anteriores, mas mesmo assim cresceu, né, o que por si só já é um mérito brutal. E olhar para a realidade global significa reconhecer, né, a China em uma posição naturalmente de grande destaque, né? Do ponto de vista militar, né, claro que a China ainda fica muito aquém do poderio militar norte-americano, né, embora tenha hoje já uma marinha de guerra muitíssimo importante, né, inclusive em número de navios. A China já se equipara aos Estados Unidos, né? Tem um poderio naval muito, muito importante, mas ainda fica muito aquém quando pensamos, por exemplo, no número de porta-aviões, né? No número de submarinos, né? Que acabam definindo efetivamente o tamanho, né, do poderio da marinha de guerra de um país, né? Embora, né, em número de embarcações, a China já tenha uma presença equivalente à dos Estados Unidos. Além disso, em termos de projeção global, a China também não chega sequer perto dos Estados Unidos, né? Ela tem essa base militar, né, que comentamos antes no Chifre da África, ali no Djibouti, né? Tem algumas posições, né, muito firmes no Mar do Sul da China, consegue, né, manter algum tipo de presença, né, ali ao longo, como nós comentamos, do Oceano Índico, do Mar da Arábia, mas ali sobretudo por meio, né, de empresas de infraestrutura, não propriamente bases militares. Mas é uma China assim que tem uma capacidade crescente de projeção militar, né? De todos modos, né, a ideia da contenção dos Estados Unidos, ela é antiga, né? Ela remonta assim ao período da Guerra Fria, quando se pensava ali numa contenção da União Soviética, dos aliados soviéticos, né? Mas é o tipo da ação, né, que não impedirá, né, a consolidação da China como uma grande potência global, né? O que nós ainda não temos é, de fato, uma China com poderio militar à altura dos Estados Unidos, né, e muito menos com uma projeção militar do tamanho da projeção norte-americana, que está no mundo inteiro, né? A China não busca isso, inclusive, né? Não é a estratégia chinesa, né? A China, né, escolhe muito a dedo, né, as áreas, as regiões em que ela busca ter uma presença militar mais aguda, né? Não é interesse chinês emular os Estados Unidos, né, no sentido de abrir bases no mundo inteiro, né, ou ter frotas, né, em todos os oceanos, mundo afora, né, não é a estratégia chinesa, né. Então, enfim, dá para dizer que a postura norte-americana, né, ela pode causar sim instabilidades, né, incerteza, porque está mexendo de alguma maneira com um ator que, pelo menos, não dá nenhuma demonstração, né, de buscar algum tipo de hegemonia militar no mundo ou mesmo na sua região.
Há o risco de nós termos uma espécie de nova Guerra Fria a partir desse movimento de Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, Paulo. Como é que fica na prática esse cenário de tensões?
Me parece exagerada, meu caro Anderson, a ideia de uma nova Guerra Fria agora envolvendo Estados Unidos e China. Existem diferenças, existem tensões, né, desencontros muito importantes, né, na esfera comercial, né, do ponto de vista tecnológico também, né, a questão envolvendo, por exemplo, né, a tecnologia 5G, de telefonia celular. Existem trocas de acusações, né, em outras frentes, né, como, por exemplo, a questão do ciberespaço. A China sendo periodicamente acusada, né, de fazer espionagem, etc. Mas eu realmente não vejo um cenário de guerra fria, né, no sentido de que, né, não me parece que estejamos vendo aí uma divisão do globo em duas grandes áreas de influência, né, cada uma comandada, né, por uma superpotência, Estados Unidos, né, e China. Não vejo tampouco um desencontro tão sensível em termos de ideias, em termos de modelo econômico, né? Acho que a China, ela é um player fundamental, né, nesse mundo globalizado, com a sua influência econômica, né, sobre o globo, e não vejo uma incompatibilidade de sistemas, de modelos, né, como havia à época da Guerra Fria, entre o final dos anos 40 e o final dos anos 80, né? Então não creio que estejamos aí na iminência de testemunhar um mundo bipolar, um mundo bipartido, uma nova espécie de Guerra Fria, né? Existem diferenças, existem desencontros, existem disputas, claro, né? Os Estados Unidos se sente ameaçado, né, na sua posição diante do avanço econômico chinês, né? Uma China que amplia sua presença econômica e comercial na Europa, na Ásia Pacífico, na América Latina, na África. Isso, claro, que coloca em risco a proeminência dos Estados Unidos em termos econômicos nessas regiões, mas eu não vejo uma disputa desenfreada em todos os campos, né? Não vejo incompatibilidades de ordem econômica, cultural, tão agudas, né, como havia à época da Guerra Fria, em que o mundo, de alguma maneira, se viu efetivamente dividido em dois, né, com modelos absolutamente antagônicos, incompatíveis, incongruentes. Não enxergo tanto assim. Né, mas a rivalidade, claro, ela vai continuar, as disputas, né, serão, cada vez mais frequentes em áreas, diversas, múltiplas, mas a ideia de propriamente uma Guerra Fria, Anderson, me parece, exagerada, né? E, bom, sobre o governo Joe Biden, né, só fazendo um adendo, ele mantém a China como um grande desafio e mantém posturas muito duras, né, contra a China, em nada muito diferente daquilo que víamos no governo, Donald Trump.
Agora, quem se mostrou bastante decepcionada com a formação desse AUKUS, Paulo, foi um antigo parceiro dos Estados Unidos. Eu me refiro à França. O ministro das Relações Exteriores do país, Jean-Yves Le Drian, fez declarações muito fortes na última quinta-feira, dizendo que o governo de Joe Biden foi tão imprudente como o de seu antecessor, Donald Trump, e que seu país tomou uma facada nas costas por causa de um acordo fechado com os australianos. A França chegou a cancelar um evento de gala que estava marcado para acontecer na Embaixada dos Estados Unidos em Paris, em comemoração aos 240 anos de uma das batalhas da Guerra da Independência dos Estados Unidos no século XVIII. Essa reação surpreendente se deu porque a França tinha um acordo para fornecer 12 submarinos convencionais para a Austrália e esperava receber 56 bilhões de euros com essa venda. Nesse que era considerado o contrato do século. Só que os estadunidenses resolveram que iriam fornecer submarinos com tecnologia nuclear para os australianos, que cancelaram o negócio com Paris. Como é que fica essa relação agora da França com os Estados Unidos e a própria Austrália, Paulo? Dá para se reverter esse clima estranho que foi criado?
A França se viu muito prejudicada, né? Esse é mais um fato, né, que revela, né, os desencontros históricos, né, entre Estados Unidos e França, né, que não vem de hoje, né? Víamos já à época da Guerra Fria, né, posições, por vezes tensas, né, entre Washington e Paris, né, sobretudo durante a presidência de Charles de Gaulle na França, né, que criticava e condenava a hegemonia norte-americana, né, e buscava evitar, né, que a França assumisse uma posição muito coadjuvante ou de subserviência a Washington, lembrando, né, inclusive, que o de Gaulle chegou a retirar a França do comando militar da OTAN. Em períodos mais recentes, vimos também diferenças importantes, né, quando a França, né, ela impediu o avanço de uma resolução que autorizasse uma intervenção norte-americana no Iraque, né, uma resolução no Conselho de Segurança, né, lembrando que os Estados Unidos levaram a cabo a intervenção em março de 2003, mas a revelia de uma resolução do Conselho de Segurança, justamente, brecada pela França, que não concordava com a intervenção, né. Então são muitos exemplos, seja do ponto de vista histórico ou em questões mais contemporâneas, né, em que vemos uma França se posicionando de forma distinta, né, daquilo que os Estados Unidos esperariam, né? E, de alguma forma, o que falta muitas vezes entre ambos é uma maior confiança mútua. A França não confia muito nos Estados Unidos, né? E por isso, muitas vezes, prefere discordar, divergir de posições norte-americanas. Isso é algo histórico. E mais uma vez, vemos que a França, de fato, tem motivos para não confiar nos Estados Unidos, né? A chancelaria francesa usou a ideia de terem sido apunhalados pelas costas, né? Uma imagem muito forte que foi criada, né? Que aponta para uma perspectiva de traição, né? O governo francês se sente traído pelos Estados Unidos e, de certa maneira, é isso mesmo, né? Lembrando que a França já tinha, né, um acordo com a Austrália, né, na questão dos submarinos, né, que previa o desenvolvimento conjunto de submarinos de propulsão convencional. E agora esse acordo perde completamente o sentido, né, e fica datado. Quando os Estados Unidos firmam esse acordo AUKUS, né, o AUKUS, voltado para o desenvolvimento de submarinos nucleares, né, com a Austrália. Então, é um prejuízo econômico importante, mas muito mais do que isso, é um sinal de traição, né, o que abala ainda mais, né, essa já frágica, frágil historicamente, né, relação entre Paris e Washington, e pode ter impactos, né, inclusive sobre a OTAN, né, a França já vinha há tempos defendendo que a Europa tem que ter uma capacidade militar mais robusta para não depender tanto dos Estados Unidos, para não submeter tanto aos desígnios e à vontade dos Estados Unidos, né? Então isso apenas reforça, né, a disposição francesa em, de alguma maneira, tentar cortar, né, esse cordão umbilical que coloca a Europa Ocidental sempre tão submetida aos interesses geopolíticos estratégicos de Washington, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né, com a criação da OTAN e tudo mais, né. Então é um clima estranho, né, que vai ficar no seio da OTAN. É algo que já vinha acontecendo em outros momentos, claro, muito característico durante o governo Trump, mas mesmo em outros momentos, né, já se percebia esse clima de desencontro entre França e Estados Unidos.
Algo que provocou estranheza, Paulo, foi essa comparação do ministro das Relações Exteriores francês entre o Joe Biden e o Donald Trump. Não há nada que os democratas mais abominem que serem igualados ao ex-presidente. Além disso, a França convocou seus embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália para prestarem esclarecimentos sobre esse acordo. Você considera essa atitude do governo de Joe Biden uma tentativa de prejudicar a França comercialmente, Paulo? Ainda que nós saibamos que no mercado internacional a lógica é outra, não deveria haver um diálogo com os franceses, aliados históricos dos Estados Unidos, antes de a negociação com a Austrália ser concretizada?
Na verdade, eu nem vejo que o acordo como uma tentativa norte-americana de prejudicar em termos comerciais a França, né? Eu acho que eles bancaram o acordo por interesse geopolítico, mesmo sabendo que o acordo poderia criar constrangimento e poderia azedar a relação com Paris, né? Eles bancaram, né? Não se importaram muito com isso. Naturalmente, os Estados Unidos tinham perfeita ciência dos efeitos, das externalidades, podemos dizer, né, desse acordo negociado com Reino Unido e Austrália, e sabiam, evidentemente, que Paris reagiria mal. Mas a intenção certamente não era, né, a finalidade não era prejudicar comercialmente a França. A finalidade era firmar, né, um entendimento geopolítico estratégico importante com a Austrália, independentemente disso, né, azedar as relações com Paris, né? Então eles, né, fizeram os cálculos ali, né, e entenderam que valia a pena levar essa ideia à frente, mesmo, né, contrariando um aliado importante no velho continente, né? Então eu enxergo mais dessa maneira. E claro que o razoável, né, teria sido negociar com a França primeiro, né? Embora o entendimento norte-americano é de que a Austrália deveria ter comunicado de antemão à França acerca da vontade de não levar mais adiante aquele acordo de 2016, né, e de agora firmarem um novo acordo com Washington, né? Então, de certa forma, os Estados Unidos empurraram para a Austrália a responsabilidade, né, que caberia a eles ter alertado o governo francês, né, sobre o fim daquele acordo sobre submarinos, diante agora do novo acordo com Washington, né, e não aos Estados Unidos, né, alertarem a França. Mas eu acho que sim, né, seria de bom tom, né, até pela aliança, né, no seio da OTAN, os Estados Unidos terem, em nome da transparência, né, da confiança mútua, né, terem, antes de fechar o acordo com o Reino Unido e a Austrália terem comunicado ao governo francês de maneira oficial, né? A França tomou ciência do acordo quando do seu anúncio, né? Pela imprensa, né? O que claramente fragiliza, né? A transparência, coloca em xeque a própria confiança entre os dois países, cria-se um clima muito ruim. Mas desde sempre sabemos que as relações entre estados não seguiam, né? Pelo menos não sempre pela cordialidade, pela transparência, pela franqueza, né? Prevalecem sempre os interesses e quando, né, o interesse aponta, né, para, enfim, alguma forma de traição, né, contra o outro, pois isso é feito sem o menor pudor ou constrangimento, né?
Ainda falando sobre os Estados Unidos, Paulo, o Pentágono acabou assumindo um grave erro, revelado após investigação do jornal The New York Times, naquele ataque com um drone a um carro que supostamente seria ocupado por um integrante do Estado Islâmico no Afeganistão em 29 de agosto, levando à morte de 10 civis, incluindo 7 crianças. Um negócio absolutamente inacreditável, Paulo. Um país com uma rede de inteligência tão desenvolvida, com uma série de recursos disponíveis, cometer um grave erro como esse. É inadmissível, Paulo. E vai ficar por isso mesmo?
Eu concordo, Anderson. Eu acho que é um erro inadmissível. Um país que tem as capacidades e recursos tecnológicos que tem os Estados Unidos, né, que tem a rede de inteligência tão desenvolvida como eles têm, né, não podem se dar ao luxo, né, de cometer esse tipo de equívoco. Mas, de novo, né, vale ressaltar que isso não é algo inédito. Então, temos visto aí, sobretudo desde o governo Barack Obama, um recurso cada vez maior. E mais frequente aos de drones, né, até para reduzir a presença militar em solo, né, reduzir a presença de soldados, né, nos estados, né, a ideia de boots on the ground, né, que é sempre muito dispendiosa e muito arriscada. Então tem havido uma preferência pelo uso de drones, ataques remotos, em tese, né, com uma precisão cirúrgica, mas nem sempre é isso que acontece, né? Então não raro vemos ali áreas civis, né, sendo atacadas, né, vítimas civis aos montes, né, nesse tipo de ataque praticado pelos Estados Unidos, o que é algo absolutamente injustificável, né, e contraria, né, a própria ideia dos direitos humanos, né? Já há muito tempo, né, vemos a ONU, né, afirmando que a guerra contra o terror, né, a luta contra o terrorismo não pode ser feita ao arrepio dos direitos humanos, né? E os Estados Unidos, enfim, parecem não se importar muito com essa ideia, né? E desde 11 de setembro, são 20 anos já, né, vemos eles recorrerem a práticas absolutamente prejudiciais aos direitos humanos, violentas, né, com efeitos sempre muito perversos, né? Eles parecem estar dispostos, né, a pagar esse preço, né, para levarem a cabo a sua concepção de combate ao terrorismo, né? O que é sempre algo muito traumático, né? Podemos dizer, contraria, né, qualquer razoabilidade. Enfim, e mais uma vez o que se percebe é o clima de impunidade, né? Por serem os Estados Unidos, né, eles se dão ao luxo de agir em bases unilaterais, ao arrepio do multilateralismo, ao arrepio do direito internacional, dos direitos humanos, né, e nunca, né, são chamados a prestar contas porque são os Estados Unidos, né, têm poder de veto no Conselho de Segurança, o que impede, né, qualquer tipo de ação mais contundente da ONU contra eles. Né, e acabam sempre saindo impunes, né? Por mais absurdos que cometam, né? Por mais violações que levem a cabo, eles acabam sempre saindo impunes, né? E assim foi quando invadiram o Iraque em 2003, né? Alegando que o país tinha armas de destruição massiva, né, que nunca foram encontradas, né, e nada aconteceu com os Estados Unidos, mesmo, né, fazendo a intervenção à revelia de uma autorização da ONU. E na guerra ao terror, né, cometeram violações extremas, né, no campo dos direitos humanos, né, como esquecer, por exemplo, né, da prisão de Abu Ghraib no Iraque, a prisão de Guantánamo em Cuba, né, onde toda sorte de violações foram praticadas, né, e nada jamais aconteceu com os Estados Unidos, né. Então, esse tipo de cenário, esse tipo de quadro, né, chama muita atenção, mas mais uma vez apenas confirma, né, que eles de alguma maneira estão imunes, a qualquer tipo de responsabilização, né, por serem quem são, por terem o poder que têm. É a velha política internacional, mais uma vez, né, revelando que se orienta e se pauta por dois pesos, duas medidas, né, isentando algumas responsabilidades e sendo muito dura com outros, né, que não têm tanto poder, tanto prestígio, né, e tanta influência.
Mudando de assunto, Paulo, na Argentina é que a relação entre o presidente Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner desandou de maneira surpreendente após aquela derrota do peronismo nas prévias para as eleições parlamentares no fim do ano. Após uma crítica contundente de uma deputada kirchnerista a Fernandes, chamando ele de neoliberal e invasor da Casa Rosada, a vice-presidente divulgou uma longa carta nas redes sociais condenando a gestão do país, sugerindo que a administração de Fernandes estava seguindo a cartilha que eles deveriam evitar e que costuma ser associada à direita. Esse racha se dá por conta especialmente da política econômica adotada pelo presidente, tanto que cinco ministros da base fiel à Cristina chegaram a renunciar aos seus cargos, algo que foi desfeito na sequência. Para tentar minimizar a crise, o Alberto Fernandes entregou a chefia de gabinete a um indicado da sua vice e houve mais cinco trocas em ministérios. Como é que você observa, Paulo, essa espécie de queda de braço entre a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes? Você vê riscos para a coalizão de esquerda na Argentina, especialmente depois do resultado das prévias? E como é que isso reflete no continente sul-americano, Paulo?
Anderson, meu caro, para entender a realidade política na Argentina, temos que mais uma vez considerar o quadro de crise no país, né? Uma crise que se arrasta há mais de 2 décadas, na verdade, né? Não é uma crise nova, né? É praticamente a mesma crise desde ali o início dos anos 2000, com alguns momentos, né, de fôlego, de crescimento econômico, mas é um cenário apocalíptico em termos econômicos, né, que afetou muito duramente vários governos, né, desde o governo de La Rúa, né, vários países se vêm impactados pela crise e, claro, né, essa crise em tempos mais recentes vitimou o governo Maurício Macri, né, que assumiu em 2015, se apresentando como salvador da pátria, né, aquele que conseguiria corrigir, né, os problemas econômicos na Argentina. Não conseguiu, né, ao cabo de um mandato ele não conseguiu, né, debelar a crise, né, teve que recorrer ao FMI, aumentou dramaticamente a dívida no país. E o resultado foi a derrota do Macri nas eleições presidenciais e a vitória da oposição peronista, né, com o Alberto Fernandes chefiando a chapa e a Cristina Kirchner como vice. Já sabia, né, naquela altura que havia posições e perspectivas muito diferentes, né, entre o Alberto Fernandes e a sua vice. O Alberto tem uma posição mais moderada dentro do peronismo, né, e a Cristina Fernandes de Kirchner tinha uma posição mais à esquerda. Então, enfim, tinha-se como certo, né, que a certa altura, sobretudo, né, se o país continuasse enfrentando como continua, né, problemas, né, e crises, a certa altura, né, poderia haver uma fratura, né, naquela chapa, né, e é o que tem acontecido, né, uma Argentina que tem que lidar com uma realidade crítica, né, no que tange à pandemia, à Covid-19. O volume de vacinação ainda fica muito aquém do desejável. O país não consegue se recuperar da crise, então uma inflação ali, né, que para alguns, né, pode fechar o ano em torno de 50%, um déficit fiscal brutal. O governo Fernandes tem recorrido, né, a alguns pacotes de bondades, né, para tentar melhorar um pouco sua popularidade, o apoio da população, mas vimos nas primárias, né, que existe uma resistência, né, à sua base e à sua política, né? Então a derrota do peronismo é um sinal justamente de que a população não está a seu lado e não apoia, né, ao cabo de quase 2 anos de governo. E a Cristina, claro, né, com toda a sua experiência política, ela tenta tirar proveito disso, né, se descolando do Fernandes, né, fazendo declarações contra a sua agenda econômica, né, acusando, né, de ter uma agenda que não interessa ao país, né? E com isso ela chama os seus apoiadores, né, numa postura peronista mais à esquerda, mais radical, Então, enfim, não chega a surpreender o que estamos vendo, mas pode ter impacto, sim, né, para as próximas eleições, não só agora legislativas, mas para as futuras eleições presidenciais. E claro, né, um peronismo fraturado não chega a ser uma novidade, né, porque são várias as alas e perspectivas político-ideológicas dentro do mesmo partido, né. Mas claro, para a esquerda argentina pode ter impactos ruins, impactos negativos, né? A centro-direita pode se aproveitar dessa fratura, dessa divisão. E é muito que temos visto na região como um todo, né? A Argentina é sim um importante termômetro para a América do Sul, sempre é. Então, uma crise econômica e política na Argentina impacta a região. Temos visto, né, os países da região se dividindo muito, né, em termos de perspectivas políticas, né, alguns mais à direita, outros mais à esquerda. Tem variado muito isso e é claro que o porvir da política argentina pode influenciar todo esse quadro, né? Mas a ideia de uma esquerda fraturada não chega a ser uma novidade na região, né, Anderson? Basta olhar para o Brasil, né, que temos uma perspectiva muito clara disso.
Eu queria encerrar, Paulo, com um comentário seu para essa Assembleia Geral da ONU, que começa nesta terça-feira em Nova York e terá, como sempre, o discurso do chefe de Estado brasileiro. Será a primeira aparição internacional do Jair Bolsonaro após aqueles atos atentatórios do 7 de setembro. O que é que nós podemos esperar desse discurso do ex-capitão, Paulo, em um momento de fragilidade interna e externa dele? Qual deve ser o tom dessa fala do Bolsonaro na ONU?
Bom, a expectativa que se tem nos círculos diplomáticos é de que vejamos um discurso mais moderado e mais conciliador, né? Claro que sem baixar muito a guarda, sem fazer muitas concessões, porque isso não é do feitio do nosso presidente, né? Que sempre opta por uma postura mais radicalizada, mas um discurso mais conciliatório. É possível diante da necessidade de recuperar um pouco a legitimidade, a credibilidade, não só do seu governo, mas do país, né, que se viram tão abaladas nos últimos tempos, né, pelos desmandos cometidos pelo governo Bolsonaro, em áreas muito variadas, como a área ambiental, mas em outras frentes também, né? Então, do ponto de vista doméstico, há uma perda de popularidade do presidente, né? As pesquisas eleitorais, claro que ainda é muito cedo, mas que têm sido feitas, né, indicam o avanço da rejeição contra o presidente. E no plano internacional, já nos últimos anos, né, víamos, né, um abalo grande à credibilidade do Brasil e do governo Bolsonaro, né? Então, em comparação aos anos anteriores, né, certamente veremos um tom mais moderado, buscando colocar o Brasil numa postura mais de diálogo, de entendimento, né? Tanto em 2019 quanto em 2020 prevaleceu, né, uma retórica, né, mais agressiva, mais dura, de defesa da soberania, né, buscando repelir qualquer ingerência externa, né? Em 2019, sem citar a França, mas houve ali ataques direcionados contra o governo Emmanuel Macron, né, sobretudo, na questão da Amazônia. Este ano acho que o momento exige, né, mais cautela, mais prudência, mais moderação no discurso do presidente, e os círculos diplomáticos a partir ali do Itamaraty de Brasília parecem apontar nessa direção, né? Então, salvo maior surpresa, né, parece que esse será o caminho seguido pelo Brasil, né, mas nada que certamente vá mudar muito a imagem sobre o país, né? O Brasil conseguiu em menos de 3 anos destruir, né, muito do que foi construído com enorme dificuldade nas 2 últimas décadas, né, em termos de projeção, de vigor internacional, de respeitabilidade e tudo mais, né. Isso é o tipo da situação que não se recupera de uma hora para outra, né. Então, levaremos tempo, né, para voltar a ter a imagem que tínhamos, por exemplo, em meados dos anos 2000, né, quando o Brasil era assim um país com grande projeção, né, com grande visibilidade, né, e visto ali como um global player, né. Hoje não estamos mais nessa condição, e vamos penar bastante ainda, né. Mas a ideia é que este ano veremos um discurso mais conciliador, esperemos que assim seja, meu caro.
Paulo Velasco, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. E eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Meu caro Anderson, muito obrigado pelo espaço mais uma vez, né? Para mim é sempre muito bom conversar com você, né, e tentar esclarecer as delicadas questões internacionais para os ouvintes do Faixa Livre, né? Um abraço, cuidem-se muito e até a próxima oportunidade.
Conversamos aqui com o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.